As Casas Varguia apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Araci de Almeida, grande orquestra e coro tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Varguí, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Varguí em dois endereços, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gengli. No Tempo de Noel Rosa é um programa de almirante.
Boa noite, ouvinte do meu Brasil. Entre as impressões que temos recebido sobre esses programas, não podemos deixar de ressaltar aquelas que, se bem que não chegando a nos censurar pelo rumo que vimos dando a essas audições, pelo menos se mostram menos entusiasmadas do que a quase totalidade, sob a alegação de que temos tratado pouco de Noel propriamente. Concordamos, mas gostaríamos que tais ouvintes compreendessem que isto se prende a um fato que tem sido exposto claramente e que está em absoluta concordância com o título desta série, No Tempo de Noel Rosa. Como podem entender facilmente, em obediência a esse título, nós nada mais temos feito do que aludir a fatos que são realmente importantes para a exata compreensão daquela rara personalidade que foi Noel Rosa. Não estamos aqui falando de nós. Quando nos incluímos nessas evocações, é porque, na verdade, estamos envolvidos nos episódios ligados à vida do filósofo do samba. Quando falamos tanto do Bando de Tangarás, é porque, na verdade, o conjunto teve influência na projeção de Noel no cenário musical da cidade. Verifiquem bem e hão de perceber que a grande figura do samba está presente em qualquer detalhe do nosso relato, que trata exclusivamente de episódios ocorridos no tempo de Noel Rosa. Há um fato para o qual desejamos a especial atenção de todos vocês. É que nestes programas temos apresentado e continuaremos a apresentar inúmeras produções de Noel que haviam ficado completamente esquecidas. Nos dias que correm, o grande sambista tem sido realmente lembrado por algumas de suas produções, umas 10 ou 15, talvez. Noel, porém, escreveu mais de uma centena, e muitas delas são obras de enorme valor, e seremos nós que as recordaremos, já que ninguém como nós possui quase todas as músicas de Noel. Vocês, ouvintes, que não as conhecem todas, fiquem atentos que as ouvirão quase todas nesta série.
Quando se fala no tempo de Noel Rosa, há 15, 20 anos atrás, é natural que todos nós tenhamos saudade daqueles bons tempos, quando alguns poucos mil réis davam para comprar tanta coisa. Hoje todos reconhecem, a vida anda cara. Entretanto, se o senhor que me ouve já visitou as Casas Varguí, sabe então onde comprar a preços que fazem esquecer o passado os melhores tropicais, gabardines, casimiras, sarjas e linhos nacionais e estrangeiros. Isto porque as Casas Varguí vendem ao povo sem intermediários, sem aumento de preços, recebendo só artigos rigorosamente selecionados entre as melhores fábricas inglesas, irlandesas, belgas e brasileiras. As Casas Varguí vendem pelo famoso preço direto Varguí, o menor do Rio. E ainda mais, as Casas Varguí sempre se responsabilizam pelo que vendem. Comparando os preços daqui e dali, você acaba comprando nas Casas Varguí, Avenida 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro, 72, edifício Gengli.
Na história das elegâncias do Rio de Janeiro, houve curiosas etapas no capítulo das recepções sociais. Houve tempo em que às 5 da tarde eram frequentes os 5 o'clock tea, ou chás dançantes. Isto até 1927, 28. Daí em diante a coisa mudou. Com o crescimento do interesse pela música regional, o que se deveu, como já se disse antes, ao brasileiríssimo movimento encetado pelo Correio da Manhã, com o famoso concurso do Que é Nosso, Toda a gente queria ver e ouvir cantores e cultores do violão e dos números regionais. Caiu de modo o americanismo ou inglesismo dos 5 o'clock tea e começou o império das tardes e noites de arte. Era rara a tarde ou noite em que os sons de violões não plangessem pelos salões mais elegantes do Rio e as vozes rústicas de cantadores não enchessem de encantamento as mais exigentes plateias. Não houve então clube do Rio de Janeiro que não apresentasse com frequência os conjuntos musicais em grande evidência. Tais exibições aumentavam a popularidade do bando de Tangarás. E o resultado foi que em agosto de 1931, o grupo recebeu convite para se exibir profissionalmente. O cinema Eldorado iniciava uma série de espetáculos após as sessões de filmes e depois de demarches pontilhadas de dificuldades, pôde anunciar ali o bando de Tangarás. Foi uma apresentação sensacional. O bando era de fato popularíssimo e a casa ganhou enchentes notáveis. Dois componentes do bando, porém, não se quiseram apresentar em palco, João de Barro e Alvinho, e isso nos obrigou a substituí-los. Dos primitivos ficaram Noel, Henrique Brito e fiquei eu também. Nos programas impressos, Noel era apresentado como o autor do Conque Roupa, o que o obrigava a cantar o samba que tanto sucesso alcançara no último carnaval. Além dele, Noel cantava também, com ruidoso sucesso, o Gago Apaixonado. E cantava ainda um outro samba, muito do seu estilo, muito do seu jeitão de tratar os tipos curiosos do povo. Chamava-se Mulata Fusarqueira. E aqui, mais uma vez, poderá ser ouvida a voz de Noel, acompanhado do bando de Tangarás, cantando seu próprio samba.
Mulata Fusarqueira, artigo raro. Que samba e da rasteira, que passa as noites inteira em claro. Não quer mais saber de preparar as gorduras, nem cuida mais das costuras. O bom exemplo já te dei, mudei a minha conduta, mas agora me aprumei. Mulata, fusarqueira da Gamboa, só anda com tipo à toa, embarca em qualquer canoa. Mulata, fusarqueira da Gamboa, embarca em qualquer canoa. Mulata, vou contar as minhas mágoas, meu amor não tem R, mas é amor debaixo d'água. Não gosto de te ver sempre a fazer certos papel, a se passar pros coronel. Nasceste com uma boa sina, se hoje andas bem no luxo, é passando a beiçolina. Mulata...
Deu-se ali naquela temporada do Eldorado um episódio que vem provar o permanente estado de alegria de Noel. Ele era, como já se disse, dado a pilhérias. Para nos exibirmos em palco, nós que éramos amadores e pobres e não possuíamos ainda traje a rigor, combinamos aparecer de roupa escura, azul de preferência. Todos seguiram a combinação, menos Noel. Ele, só ele, aparecia no palco com um terno berrante, cinzento, de listras marrons, imensas, verticais. Além disso, calçava um sapato marrom e branco, coisa muito em moda no tempo. De branco, porém, o sapato nada mais tinha. É mais que certo que nunca teria sido limpo em sua vida. Tinha cor de terra. Acontece ainda que Noel, para tocar e cantar, sentava-se bem à frente no palco e cruzava a perna direita sobre a esquerda. Naquela atitude, o sapato do pé direito aparecia violentamente iluminada pelas luzes do palco e a impressão da plateia não seria lá das mais agradáveis. Chamei então Noel e disse-lhe duas coisas. Que arranjasse um terno escuro e mandasse limpar os sapatos. Ele, no seu tom costumeiro, acomodatício, concordou logo.
É, você tem razão. Tá legal.
No dia seguinte, vi que Noel entrava com o mesmo terno de listras cinzentas e marrons. Mas eu nem lhe pude falar. Ele havia entrado para o camarim apressadamente. Afinal, bateu a campainha para o início do espetáculo e eu, que saía sempre à frente, ainda com a cortina fechada, e fazia sozinho uma pequena fala de apresentação do conjunto, tive daquela vez um choque. As luzes das gambiarras, o foco fronteiriço, mal deixavam ver as pessoas da plateia. Mas eu, a primeira coisa que vi foi o terno de Noel sentado na primeira fila do cinema. Sim, eu não podia me enganar. Era o terno de Noel. E forçosamente seria Noel quem lá estava, já que eu não podia admitir que mais ninguém no Rio de Janeiro possuísse uma roupa igual. Vocês podem, portanto, calcular a minha aflição, dizendo para a plateia uma coisa, enquanto em minha mente crescia a ideia das dificuldades em que eu me iria ver metido, quando a plateia gritasse pelo Noel e ele não estivesse no palco, e sim ali, sentado como simples espectador. Afinal, terminei a minha fala e o pano se abriu. Nessa altura, já os companheiros do bando deveriam estar no palco, enfileirados, em pé, atrás das cadeiras que ocupariam depois para tocar. E então eu tive outra surpresa. Noel lá estava. E a surpresa foi maior ainda, porque estava num elegante terno azul que lhe cabia como uma luva. Ali no palco eu não pude pedir explicações. Mas logo que a sessão terminou, quis saber o que tinha havido, e Noel explicou.
Aquele ali é um amigo meu. Ele queria ver os nossos números, e então nós combinamos o seguinte. Eu faço ele entrar sem pagar, e ele me empresta o terno dele para eu trabalhar. Enquanto isso, ele fica com o meu e vai para a plateia. Tá legal?
Estava excelente. Mas havia um porém. Com o terno azul, o pé de sapato metido a branco, ressaltava mais do que nunca. E quando fiz menção ao fato, ele garantiu.
Não, hoje eu não tive tempo. Esse negócio do terno me deu um trabalho danado. Mas amanhã eu vou tratar disso. Não tá legal?
Tava bom. E ficamos a esperar o dia seguinte. No dia seguinte, para a primeira sessão marcada para as 16h, faltavam uns 5 minutos somente e Noel ainda não tinha aparecido. Eu comecei a ficar nervoso. 4 minutos, 3 minutos e nada de Noel. Afinal, quando faltariam somente uns 2 minutos, eu o vejo entrar correndo, seguido do amigo do terno. Nem tive tempo de olhar para os seus pés. Ele se meteu no camarim e eu lá fui para o meu lugar fazer a apresentação costumeira. Afinal, abriu-se o pano, o bando apareceu, etc. Mas quando olhei para os pés de Noel, tive outro assombro. O pé direito estava uma lindeza de limpo, mas o esquerdo estava no mesmo estado da véspera, imundo, cor de terra. No palco, ali não foram possíveis explicações. Mas no fim da sessão, ao mostrar minha estranheza, Noel justificou-se.
Não tive tempo, não foi possível. Em todo caso, ainda mandei limpar o pé direito. Não está legal?
É, estava. Até ali estava. No dia seguinte, porém, indo ao engraxate, que havia de fronte do Eldorado, ao lado do restaurante Trianon, estava eu lá calmamente na cadeira sentado quando o engraxate nosso conhecido, um preto lustroso e amigo, começou a puxar conversa.
Então, seu almirante, o espetáculo ontem foi bem?
Foi, respondi eu. Foi normal.
Mas não houve nada demais?
Não, disse eu, já esquecido de tudo.
Ainda bem.
Aquele ainda bem me deixou cismado e eu puxei pelo artista. E ele acabou me revelando esta coisa espantosa.
Foi o seguinte, seu almirante. O Noel veio aqui ontem com aqueles sapatos fantasia. Mas o senhor sabe como eles estavam sujos, né? Ele veio, sentou na cadeira e mandou que eu limpasse só o pé direito. Eu estranhei, mas ele insistiu bem claro.
É isso mesmo, eu quero limpar só o pé direito.
Mas, seu Noel, isso não fica bem.
Fica sim, eu só quero que você limpe o pé direito. É só o que aparece no palco. O pé esquerdo não é artista, não. O direito, sim.
Naquela época, o grande sucesso radiofônico do tempo era o popularíssimo programa Casé, que se irradiava pela Rádio Philips, a PRAX, que se localizava na rua Sacadura Cabral 41. Noel era artista do programa e, mais ainda, foi admitido como contra-regra, com a função de levar os artistas ao microfone. E que sustos pregou ele no Casé! Chegava todos os domingos atrasado. Casé, aflito, ficava rondando o elevador. Enquanto Noel não chegava, o programa ficava à matroca. Com o correr dos tempos, foram ficando célebres as explicações que Noel dava para cada atraso. E os demais artistas, na curiosidade daquelas justificativas pitorescas, começavam a vir também para perto do elevador quando sabiam que era Noel quem vinha subindo. Casé, pulo de raiva, nem falava. E quando Noel surgia sorrindo na porta do elevador, Casé, que tinha engatilhado uma tremenda descompostura, tinha de ceder à veia humorística de Noel, que com o maior caradurismo se justificava dizendo coisas como...
Casé, você me desculpe, mas o bonde furou o pneu.
Outra desculpa que apresentou certo dia foi esta.
Eu me esqueci onde era a Rádio Philips e andei perguntando por aí.
Naqueles tempos, o programa Casé foi admitido um dia ali um excelente pianista vindo de Minas. Chamava-se Hervé Cordovil. Foi também grande amigo de Noel. E mais tarde foi até seu parceiro num samba que teve bastante popularidade. Um dos primeiros gravados pela grande intérprete de Noel, que é Araci de Almeida. Triste Cuíca.
Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Ele não deu a Zizica a menor satisfação e foi guardar a cuíca na casa da Conceição. Diferente o samba fica sem ter a triste cuíca, que gemia feito boi. A Zizica está sorrindo, já mataram o Laurindo, mas não se sabe quem foi. A Zizica está sorrindo, já mataram o Laurindo, mas não se sabe quem foi.
Naqueles tempos do Casé, como se aproximassem as festas da Penha de 1931, Noel e Hervé criaram ainda um gostoso samba que nunca foi gravado e permaneceu até hoje desconhecido. Vale a pena recordá-lo agora. Seu nome é Piquei Rachando Lenha. O meu amor chorou porque não fui à Penha. Piquei rachando lenha no ano que passou.
Meu amor chorou porque não fui à Penha. Piquei
de São José dos Campos, mandávamos um apelo para que fôssemos ali nos exibir em benefício de um hospital da cidade. Era um gesto caritativo e o bando de tangarás reunido concordou em atender. E assim embarcamos para São José dos Campos, no primeiro sábado de setembro de 1931. Nossa ida a São José dos Campos não teria a menor importância e nem mesmo merecia ser contada numa história dessas se não fosse um curiosíssimo caso de coincidência que ali ocorreu. Dias antes, nós havíamos feito com Noel a gravação de uma de suas músicas mais pitorescas, o samba epistolar Cordiais Saudações. O nosso convidante, o cunhado de Alvinho, além de delegado policial, era também o proprietário da casa de eletrolas e discos da cidade, que por acaso naqueles dias havia recebido a grande novidade do tempo, uma máquina que gravava discos em casa, a primeira do gênero a aparecer no mercado. Sabedores daquilo, nós imaginamos uma cena que deveria surtir grande efeito no espetáculo, espetáculo que teve lugar exatamente no dia 7 de setembro de 1931. E assim foi feito. Em determinado momento, fizemos colocar no palco a máquina gravadora. Nós levávamos conosco a prova do samba do Noel e eu então anunciei àquela plateia. Nós vamos agora dar uma demonstração de como se faz uma gravação de discos. Esta máquina vai gravar o que nós vamos cantar aqui e imediatamente depois nós vamos tocar essa prova. Para que os espectadores tenham a certeza de que a música está sendo gravada neste instante, nós vamos fazer uma coisa. Que dia hoje, hein? Hoje não é 7 de setembro de 1931? Pois Noel vai terminar o seu samba com esta data. A plateia fez um murmúrio de curiosidade. Para aumentar o suspense, eu pedi silêncio, porque a gravação de discos se faz em silêncio absoluto. E no palco, o bando de tangarás atacou a música de maneira rigorosamente igual à gravação.
Cordiais saudações. Estimo que este maltratado samba em estilo rude, na intimidade, vá te encontrar, gozando saúde, na mais completa felicidade, junto dos teus, confio em Deus. Em vão te procurei, notícias tuas não encontrei. Eu hoje sinto saudades daqueles 10 mil réis que eu te emprestei. Beijinho no cachorrinho, muitos abraços no passarinho, um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho.
Enquanto a música se executava no palco, a plateia, num silêncio respeitoso, ouvia atenta. Fim da execução, eu me aproximei da máquina, apanhei o disco que antes já havia colocado no prato e o exibi à assistência, anunciando assim: o que os senhores escutaram aqui no palco foi gravado aqui nesta máquina e, como prova, como sabem, usamos a data de hoje, não foi mesmo? Pois agora vamos ouvir o que foi gravado aqui. A assistência quieta arregalava os olhos, ávida daquela cena inédita. E quando a eletrola começou a reproduzir a prova, bem se via a admiração do povo, admiração que culminou quando no disco a voz de Noel anunciando a data confirmava a veracidade da demonstração.
Tem um vintão, podendo, manda-me algum, Rio, 7 de setembro de 31.
O frio está chegando, assim está na hora de você fazer suas roupas novas para a nova estação. Veja nas casas Barqui os tecidos que mais lhe agradam, entre as variadas padronagens de gabardines, tropicais, casimiras e sarja azul marinho. Escolha quantos cortes quiser. Cada corte com 2,80 metros lhe custará o preço surpreendente de apenas 500 cruzeiros. Mas não perca tempo, meu amigo. Aproveite enquanto as coleções estão completas. Compre agora pelos preços diretos Barqui. Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor. A famosa esquina da simpatia e 7 de setembro de 72, edifício Gangley.
Já anunciamos que nesta série vamos procurar apresentar o maior número possível de produções do filósofo do samba. Por isso, vamos dar vazão ao grande número de obras de Noel. E como algumas não se prendem especialmente a detalhes de sua vida, vamos em cada irradiação apresentando uma ou outra, dando assim aos ouvintes a oportunidade de apreciarem a bagagem que o poeta da vila nos deixou. Vão aqui nesta oportunidade dois de seus notáveis sambas, escritos no início de sua vida. O primeiro, editado, aliás, muitos anos depois de composto, e que foi, pode-se dizer, primeira manifestação de Noel em favor de uma tese que defendeu ali por pura pilhéria, forçado quase exclusivamente por uma de suas tendências, a defesa do samba. Queremos aqui falar do Capricho de Rapaz Solteiro, hino às doces liberdades da vida do solteiro.
Nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Quem vive sambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre neste Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. A mulher é um achado que nos perde, nos atrasa. Não há malandro casado, pois malandro não se casa. Com a bosta que eu te der, orgulhoso eu vou gritando: nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando, nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Quem vive sambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre neste Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. Antes de descer ao fundo, perguntei ao escafandro se o mar é mais profundo que as ideias do malandro. Vou enquanto eu puder, meus caprichos sustentando. Nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando.
Vai aqui também agora outro notável samba de Noel, um que escreveu em parceria com o Vadico e que é, como música e letra, uma verdadeira joia. Feitio de Oração é o seu nome. E será para vocês um prazer redobrado ouvi-lo agora na interpretação personalíssima de Aracide Almeida.
Quem acha vive se perdendo, por isso agora vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Por isso agora lá na penha vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia essa triste melodia, que é o meu samba em feitio de oração. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração.
Foi um grande compositor, Noel Rosa. E nós esperamos nesta série, que ainda se prolongará por muitas semanas, contar fatos interessantíssimos de sua vida. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Roberto Paiva, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca e Tupi sob a direção de Carioca, Regional de Cláudio Honor Cruz.
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.